Amém. Pode se sentar, queridos, por favor. Espero que todos tenham passado bem a virada de ano. E você que não saiu de férias, nem saí de férias, fiquei aqui, que bom que está vivo. Que bom que você pôde dormir um pouquinho, né? A gente precisa conseguir enxergar a graça de Deus e a presença do Senhor em tudo. Deus nos deu a graça de sexta-feira. Nós não fomos farofar na praia, nós fomos sanduichar na praia, né? Daí fomos eu, a Sol, a Tainá. Daí levamos uma família junto, o Matheus, a Thalita e a Aurora. E nós chegamos na praia 6:30 para pegar um lugar bom. Né? Para quem já foi na Praia do Poá, não vou falar o lugar, são todos vocês, não é brincadeira. Tem uma árvore, gente, é maravilhosa. A gente vai, só que tem que madrugar. Mas foi um dia muito gostoso, muito agradável. O ano passado nós nem fomos para a praia, eu não sou muito de praia. Mas eu confesso assim que estar próximo à natureza, de poder olhar o mar e poder ver a beleza daquilo que Deus criou, é maravilhoso. E em um certo momento, estava eu e meu genro querido, eu não queria entrar na água, daí a Soraya, ele foi sozinho, dela, vai junto, eu não quero isso, não, vai junto, amor, eu não quero ir, eu não quero entrar na água. Eu pensei, se eu não for, essa mulher não vai parar. Fui com o Matheus, daí não me arrependi, foi uma benção, que bom que ela insistiu. Daí você, aqueles que são mais, os homens principalmente, passa o quebra-ondas, daí fica bem gostoso, né? E nós ficamos lá. E daí fica naquela, ela fica de ladinho assim, a onda vem, daí você dá aquela balançadinha, daí a onda vem bem grandona, você dá uma balançadinha, se vier alta você mergulha, mas estava tudo bem. Só que eu tenho muitas lembranças de momentos assim, de estar com várias pessoas, de fazer aconselhamento. Tinha irmãos que falavam para a gente, vamos lá, eu tenho uma casa na praia, quero que você vá descansar, mas eu vou junto. Furada. Você vai para trabalhar. Porque você chega lá, daí a criatura, tem o pastor só para mim. Daí a gente ia para a praia, daí ficava balançando, e pastor, então, não sei o que. E dá-lhe conselho, conversa, choro, enfim, sempre foi bom. Mas se você não quer curtir mesmo, vai sozinho, vá, enfim. E lá eu lembrei com o Matheus, eu falei, cara, eu lembro um dia em que eu não lembro o que, que a gente fez ao certo, mas nós fomos numa 6 famílias da igreja para a praia. E daí eu lembro num final de tarde que nós estávamos, eu não lembro quantos homens eram, mas eram vários homens da igreja, e nós estávamos nesse balanço. E foi muito legal. A gente estava curtindo junto ali. E por que eu estou falando isso? Porque eu fico imaginando a igreja, nós, a igreja, quando a gente está no mesmo espírito, fazendo a mesma coisa. Tem onde quebra a onda do mar, onde a galera leva aqueles caixotão, sabe? Onde os bobinhos pensam, eu não quero ir no fundo, daí fica ali tombando e sendo embolado e tal. E tem aquela galera que vai um pouquinho, dá uns 4 passos a mais, e vai pegar um tempo gostoso, assim. E eu creio que a igreja é desse jeito. Que nós podemos, em 2025, falando especificamente desse ano, da gente estar junto e da gente conseguir desfrutar. Não é ficar levando tombo. Mas é da gente encorajar o outro e um pouco mais, e a gente conseguir desfrutar. E conversar e curtir aquilo que Deus tem para nós. Desfrutar. Sabe o que é desfrutar? É você aproveitar cada momento, cada segundo, viver intensamente. Eu creio que Deus nos chama para isso, queridos. E para que isso aconteça, é necessário a gente entender qual é o momento que nós estamos vivendo. Essa semana eu vi um corte assim, desses videozinhos do pastor Harold Walker. Inclusive, eu quero explicar para vocês como a igreja funciona. Tá? O ano passado foi muito corrido o nosso ano, não foi muito organizado, porque devido, sofri acidente, tivemos a mudança, teve a unção dos pastores, daí foi uma sequência, daí veio o arraial, daí veio o retiro, e tudo vai passando muito rápido, e reforma e tal, então não deu para fazer como nós gostaríamos, mas este ano nós faremos tudo de uma forma mais organizada. E eu quero explicar para você que nós, pastores, caminhamos mais próximos aos pastores que estão conosco, e a liderança. E nós temos um grupo fechado onde nós mandamos material, onde a gente manda devocional, enfim, nós temos nossas reuniões à parte. E eu quero desafiar você a você se tornar um líder em 2025. Para poder caminhar mais próximos conosco também. Porque tem muita coisa que a gente conversa, eu faço os comentários com vocês, mas que vocês viram o que, que foi, onde que foi isso. Por exemplo, o que eu vou falar para vocês aqui, Harold Walker é um pastor em que nós vimos, nós acompanhamos já há um certo tempo, é uma bênção, um homem de Deus, e nós temos passado alguns materiais dentro do grupo da liderança. E um recortezinho que eu vi dele no Instagram foi o seguinte, ele fazendo um comentário assim, gente, você já pensou se Moisés, não estou me confundindo, já estou falando, senão ele está confuso. Se Moisés, ele decide fazer a arca de Noé, ele fala assim, ó, Noé fez uma arca, eu vou fazer uma arca também. Porque deu certo com ele, vai dar certo com a gente. Então ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V na ideia de Moisés e faz uma arca. Tinha a ver com o momento de Moisés? Não tinha. O que o Moisés precisava, na verdade? O que, que vocês acham que ele precisava? E ele libertou o povo com o quê? Estou falando de uma ferramenta. Um cajado. O negócio do Moisés não era uma arca, o negócio do Moisés era um cajado. O cajado virou cobra, com o cajado ele abriu o mar, com o cajado ele bateu na rocha. O cajado era a ferramenta do Moisés, não era a arca. E nós não vemos também na sequência, Josué falando assim, ô Moisés, você vai morrer mesmo? É, você já vai juntar as canelas? Me dá esse cajado aqui para eu dar sequência no negócio. Nós não vemos isso, o cajado era para Moisés, como a arca era para Noé. Josué, ele era um general de guerra, ele era um comandante de guerra, era diferente o chamado, o tempo de cada um deles. E eu e você precisamos entender isso também, que para nós, o tempo que nós estamos vivendo hoje, essa época em que nós estamos vivendo como igreja, ela tem um desafio para essa época. Deus dá uma ferramenta para nós nessa época também, e Ele dá uma estratégia diferente. Então não adianta a gente querer ficar usando as coisas que os outros usaram. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é a nossa base, né? Ela não tem mudança. Mas Deus sempre nos dará ferramentas e estratégias diferentes. E nesse ano, o que o Senhor tem mostrado para nós aqui, tem mostrado, ó, esse é o tempo que eu quero que vocês vivam, é o tema que nós temos aqui desse ano. Para nós, esse ano, Deus falou para a gente assim, ó, caminhe nessa linha aqui. Eu quero que você ame o teu irmão. Eu quero que você ame o próximo. É assim que vocês vão caminhar. É assim que vocês vão me desfrutar, vão desfrutar da minha presença. E é assim que vocês irão frutificar. Então Deus, ele trouxe para nós essa estratégia esse ano. Eu quero ler com você o texto que está em João 13. Eu quero ler do 34 até o 35. Você que não entrou na nossa leitura bíblica, dá tempo, é muito importante. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre algo diferente. Não é a mesma coisa, é a mesma Bíblia, mas ela se renova todos os dias. O Espírito Santo, ele nos surpreende. Quer ver uma coisa? Essa semana, ou para ser mais certo, foi ontem, eu li e estava comentando com a Soraya, com a Tainá, que Golias provavelmente era um negão, era grande e ele era negro. Por quê? Da onde a gente tira isso? Porque eu estava lendo lá, eu olhei os Jebuseus, Gergaseus, eram todos descendentes de Mizraim, que vem de Cão, descendente de Noé, do qual veio o Egito e toda a África. E daí a Tainá, de curiosa, já puxou ali, a gente estava puxando alguns povos africanos, e tem um que os caras têm dois metros, quase 2,5 metros, e não é um ou dois, é tipo assim, é a leva, tipo gigantes mesmo os caras. Então, de uma simples leitura, de simples comentários, coisas que vão surgindo, eu quero dizer para você, se você não lê a Bíblia, querido, filho, filha, vocês estão perdendo. Como eu digo, estão deixando de ganhar, né? Porque a Bíblia está ali dizendo, eu estou facinho, vem em mim aqui, cai dentro. E você prefere ver outras coisas. Você está perdendo. Você nunca não vai conseguir receber a revelação do Senhor, aquilo que Ele tem para você. João 13, 34, 35 diz assim: por isso, agora, eu estou lendo a NVT, tá, gente? Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Gente, essa palavra aqui, quem disse foi o próprio Senhor Jesus. E é uma ordem que ele dá: amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. Se dentro da igreja nós não conseguirmos amar uns aos outros, muito menos lá fora. Se a gente não conseguir amar nem o pai, a mãe, os nossos irmãos, os parentes queridos, quanto mais as outras pessoas. Eu e você precisamos ter esse entendimento. E hoje é sabido que Jesus, quando ele foi questionado por doutores da lei, lá por fariseus, qual é o maior mandamento? E ele responde duas coisas. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, eu separei aqui, ó, eu quero ler o texto com você, Mateus 22, 35. A gente vai trabalhando em cima daquele primeiro, mas eu vou distribuir algumas coisas. Mateus 22, 35 até o 38. Mateus 22, 35 até o 38 diz o seguinte. Eu vou até abrir aqui para dar o tempo de vocês abrirem a de vocês também. Senão fica injusto, né? Mateus 22, 35. Está aqui, ó. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Querido, para quem já está um pouquinho avançado, sabe que esse aqui é o Shema dos judeus. O que é o Shema? Shema, a palavra Shema significa ouvir e escutar. Um dos textos que eu e a Sô mais usamos até hoje para você pregar, pra, melhor, para você estudar a palavra e ensinar, é Deuteronômio 6, onde fala que você tem que ler, que você tem que estudar, tem que inculcar, que você tem que meditar na palavra sentado, levantando, andando, enfim. E esse Shema está ali no 6:4. E isso aqui é uma oração que os judeus oram o tempo todo. É certo, cedo e mais duas vezes ao dia. Mas eles oram o tempo todo. E eles dizem: ouve, ó Israel, o Senhor, Adonai. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a sua mente, toda a sua alma. Então eles declaram isso. Então Jesus, e isso aqui é importante que você entenda, Jesus Cristo não era americano, não era brasileiro, não era africano, Jesus Cristo era judeu. E o que ele aprendeu, o que Deus falou para todos os profetas que vieram antes. Então ele pegou isso aqui e ele colocou, porque ele conhecia, ele disse: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele continua ainda: esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então quando ele pega esse segundo, tão importante quanto o outro, ele pinça esse segundo mandamento, sabe de onde? De Levítico 19, 15. Eu quero ler com você. Então, Jesus, ele pega o maior do Shema, Deuteronômio 6, e ele pega o segundo maior lá de Levítico 19, 15 até o 18, que diz o seguinte: não distorçam, olha aqui falando do próximo, ok? Lá falou sobre Deus, aqui falando sobre o próximo, sobre o irmão, sobre as pessoas. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julgue sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida de seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor, não alimentem ódio. para não serem responsabilizados pelo pecado. A si mesmo, eu sou o Senhor, amém? Então, o início ali, já no meio ali, ele diz assim, ó, não guarde, não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Então, quando Jesus diz, ame ao Senhor acima de todas as coisas, ok, tá ali, ele pegou da palavra. Quando ele diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, ele pegou isso aqui. Ele diz, ó, não alimente ódio do seu parente, e o parente vamos abrir aqui como família de Deus, contra o seu irmão. Não fique de fofoca. Se você está vendo que ele está fazendo coisa errada, não deixe ele pecar, não deixe ele errar. Confronte ele. Chame a atenção dele, isso é amar o próximo. Então Jesus, ele está falando, ó, esses dois mandamentos aqui, nele se resume toda a lei e os profetas, tudo, tudo, tudo que existe nesses dois. Então esse tema deste ano, uns aos outros, ele engloba isso. Eu quero preparar você para que você viva intensamente o que nós vamos pregar. Nós não queremos só pregar aqui e acabou o culto, vai embora. Primeiro, não é para a gente se encontrar só no culto. Segundo, se você quer, não quer ter problema, venha só no culto mesmo. Agora, se você quer ser um cristão de verdade, se aproxime do teu irmão. Saiba da vida do teu irmão. Conviva. Igreja é conviver, não é culto de domingo. Não é culto de domingo. Ai, paz, às vezes, ai, que raiva. Paz do Senhor. Você nem quer dar paz do Senhor, coisa nenhuma. Você está tipo, ai, não queria nem te ver. Paz do Senhor. É no dia a dia, é na convivência, é na chatice. Sabe, é quando a gente, tipo, não gosta muito, não gosta de certas atitudes, mas você vai virar as costas pro seu irmão, você vai deixar assim? Ou você vai fazer uma panelinha para falar mal da pessoa? Então, eu e a Sô, quando estava falando até com o Rick ali, a gente estava no North Shopping, ele tem aquela ilha onde tem um monte de livros, a gente foi lá dar uma olhada, e tinha um livro lá de R$20, só que eu gostei da chamada. Imitação de Cristo, de Tomás Kempis, traduzido do latim. Livro escrito por um monge há mais de 600 anos. E daí, mesmo tendo forte influência católica romana, é muito valorizado por várias vertentes do cristianismo. Quando eu li o tema Imitação de Cristo, eu falei, eu vou comprar esse livro. E nós fomos para São José dos Pinhais, ela foi lendo para mim, e eu falei, mas não vai dar dor de cabeça, que a sua ela tem essa, isso, ela começar a ler qualquer coisa no carro, acho que as mulheres fazem isso, né? Começa a querer vomitar e passar mal, enfim. Daí ela continuou, a gente foi até Guaramirim lendo, né, só. E me chamou a atenção, eu falei, grava um áudio aí, alguma coisa, eu quero lembrar disso, porque eu quero colocar na mensagem. E o trechinho é esse aqui, ó, preste atenção da citação desse livro. De 600 anos atrás, que é muito atual hoje. Melhor e mais fiel do que o estudo de se conhecer plenamente e aborrecer-se a si mesmo, não há. Parece o mestre Yoda falando, né? Tipo, parece também o contrário. Mas é a linguagem da época e a tradução também. Mas olha só, traduzindo aqui, trazendo para o nosso... O que é mais importante hoje do que a gente estudar e se conhecer a si próprio e se aborrecer a si próprio com as coisas que nós fazemos? Ter-se como nada e pensar sempre bem a favor dos outros é prova de enorme sabedoria e perfeição. Ainda que vejas alguém pecar publicamente ou ter faltas graves, nem por isso te deves achar-te melhor, pois não sabes quanto tempo poderás manter-se no bem. Todos nós somos fracos, mas a ninguém deve considerar mais fraco que a ti mesmo. Ah, pastor, mas aí a autoestima vai lá embaixo. Aqui não estou falando de autoestima, aqui eu estou falando de arrogância, de orgulho, de se achar superior, enfim. Tem vários, né, poderíamos colocar várias qualidades ruins a respeito disso aqui, Mas o que eu quero falar para você, o melhor, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: nós precisamos ser humildes ao ponto de achar que a pessoa que está ao seu lado, aí não interessa se é o marido, se é filho, se é amigo, ela é mais importante que você. Em que sentido? No sentido do posicionamento do seu coração. Porque na maioria das vezes nós, por autodefesa, por ser pecador, por sermos humanos, ser humano, a gente acha que os outros são inferiores a nós, que nós sabemos mais, que nós podemos mais. Enfim, não preciso falar quem você é. Tendo entendimento disso, de quem nós somos, olhando para o que Jesus ensinou, de amar a Deus, de amar o próximo, o texto bíblico aqui, eu quero dar sequência agora, sabendo, vai ser mais fácil de eu desenvolver minha mensagem agora. Por quê? Porque é sobre confronto. Diga assim para quem está ao teu lado, em 2025, eu vou confrontar e serei confrontado. A pessoa falou animada? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de chamar a atenção. Nós não gostamos de ter a atenção chamada e nós não gostamos também de confrontar. Nós gostamos de fofocar. Olha para o teu irmão e diga, eu gosto... Não, precisa. Mas a gente gosta de fofocar. Você viu que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Mas é mesmo, não sei o quê. Daí chega mais um, do que vocês estão falando? Eu já chego e já falo assim, essa vozinha de fofoca, hein? Essa vozinha de... Sabe aquele olhinho rápido assim, uma vozinha? Estão fofocando de alguém, irmão, aqui na igreja. Então preste atenção. Amar a Deus e uns aos outros tem a ver com confronto também, não é só isso, mas também tem a ver. Então, nós precisamos aprender e praticar, e a gente não pode continuar na mesma, não podemos continuar na mesma. Então, por isso que eu falei aqui que a gente precisa ter uma aliança. Como que a gente vai ter êxito nesse tema e como igreja esse ano? Como que a gente vai chegar ao final de 2025 assim? Vencemos, crescemos, todos juntos crescemos, tendo uma aliança. E essa aliança é uma coisa assim, que sempre quando vai existir uma aliança, sempre quem está no meio é Deus. Antigamente, eu não sei se vocês faziam isso, mas quando a gente ia fazer alguma coisa, era para valer, a gente cuspia na mão, toca aqui então. Coisa de homem. Mulher já, ai que nojo. Mas tinha do dedinho, né? Tem um monte de coisinha, né? Eu prometo. Mas como que você promete? Tem um jeito de fazer uma aliança. Mas eu quero dizer para você, como cristãos, quando nós fazemos uma aliança, seja qual for ela, é um voto. E quando nós fazemos um voto, a Bíblia diz, é melhor você não fazer do que você fazer e não cumprir. Só que tem pessoas que aproveitam disso e falam, ah, então eu não vou fazer por isso mesmo. É igual ler a Bíblia, eu não vou ler porque eu não vou conseguir, eu não vou ler porque alguém vai me cobrar. Por não ser cobrado e não querer se mover, a pessoa prefere ficar parada ali, sabe, igual um palanque mesmo. Então, queridos, nós precisamos ter uma aliança, e a aliança tem que ser uma aliança de amor. Não, eu me alianço junto nessa, a gente vai ficar junto na onda do mar lá também, beleza? Amém? Que fraco, mas eu sei que tem gente com medo. Mas até o fim o Espírito Santo vai convencer você. C.S. Lewis, sempre eu faço questão de falar, aquele que escreveu Crônicas de Nárnia e vários outros livros, ele diz o seguinte, que se você não aceita o confronto, você não crescerá. Você precisa cooperar com Deus, só existe uma mudança se você fizer parte. E ele diz assim, quem tem orgulho não sabe que tem. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, você sabia que quem tem orgulho não sabe que tem? Sabia que quem tem orgulho não sabe que tem? Sabia, Fernanda, que quem tem orgulho não sabe que tem? A pessoa se acha humilde, humildezinha, sabe? Eu já orei várias vezes assim, já, eu fiz algumas orações no altar, dizendo assim, Senhor, muda o que tiver que mudar na minha vida, faça o que tiver que fazer na minha vida. Eu já fiz oração dizendo, não foi a do galho, tá, gente? Senão, não foi aquele dia, mas eu já disse, Senhor, se eu for atrapalhar a obra do Senhor, me leva antes disso. De preferência, na hora que tiver tudo belezinha, tá bom? Mas eu já pedi. É que tem gente que tem medo, por exemplo. Tem uma música, não precisa cantar, você que tem medo. Acho que eu não vou cantar, senão vai que você canta, acontece alguma coisa e depois vai jogar a culpa em mim. Tem uma que diz, eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-me de novo. Tem gente, o nosso segundo pastor diz, eu não quero que cante. Você quer cantar, quer que a tua vida seja quebrada? Queridos, eu vou ser bem sincero, isso aqui é uma opinião pessoal minha, cada um tenha o seu ponto de vista. Mas a minha é, se for necessário, que Deus não vai fazer só porque eu estou falando, se... Deus é Deus, Ele não é influenciável, lasquei tua vida porque você cantou. Senhor, se é necessário, quebra e faz de novo. Como Deus pediu Isaac para Abraão, e era o único filho dele, ele foi, entregou e Deus se agradou daquela atitude. Eu não tenho medo, eu vivo para Deus. Ninguém quer o mal, ninguém quer coisa ruim. Mas quem não quer se lançar nos braços do Senhor e falar, Senhor, eu sou teu, faça o que for necessário. Por favor, por isso nós cantamos as músicas que nós cantamos. Você tem que pensar no que você está cantando, tem que ser racional. A música é uma oração com melodia. A música é uma oração cantada. Existem músicas de penitência, existem músicas de louvor, de adoração, existem músicas que a gente só escuta, que é falando de amor, falando às vezes do homem para a mulher, às vezes é falando algum protesto, alguma coisa. Gente, a música é como nós vemos aqui a palavra, os salmos. Mas Deus é o mesmo, e Ele entende qual é a tua intenção quando você canta. Por isso, quando vai cantar, você tem que cantar intencionalmente mesmo. Agora, se você tem medo, não canta mesmo. Esses dias a gente conversou com um pastor, ele disse, eu não canto, porque uma vez eu cantei, Deus moeu minha vida. E era bem a música do vaso do oleiro. Eu falei, meu Deus do céu. E daí ele pegou e estava falando de uma das músicas que a gente canta agora, que é Ele. Meu Deus, nunca vi tanta polêmica, e nunca vi tanta inveja e dor de cotovelo também. Meu Deus, o povo reclama, mas eu lembro que a Sô pegou e falou, por isso que é bom ter uma mulher desbocada, no bom sentido, sábia, vamos colocar a Bíblia que é sábia. O pastor falando e crescendo, porque eu não canto, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu pensei em falar, ela já falou, mas eu ouvi o cara que escreveu falando. Essa música, eu vou te explicar, essa música é como João Batista vendo Jesus e tal. A esposa dele no ato falou assim, eu não sabia. Eles estavam já há algum tempo, a igreja inteira cantando a música, e eles com a boca fechada por não entender. Queridos, eu e você precisamos ter uma aliança, não só no cantar, no orar, em tudo que nós formos fazer. Porque Deus deu uma visão, não é só para ter um tema ali, ou a gente, os pastores, esse cara aqui se descabelando, ou a liderança, mas é para todos nós entendermos, por que esse tema? Vamos viver esse tema junto? O que esse tema quer dizer? Ele está falando de amar a Deus, de amar o próximo? Então é isso que eu vou fazer. E dentro disso, dentro de saber que eu e você oramos e falamos assim, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Se eu preciso mudar, Senhor, fala comigo. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus vai usar você para falar comigo. Fala. Olha para o outro lado também e diga, Deus vai usar você para falar comigo. Irmãos, mas para Deus usar, quem, não só a esposa, estou falando do geral aqui, para Deus usar eu para falar com você, você comigo e todos nós, é necessário que a gente conviva. Nós precisamos mostrar a verruga, a gente tem que saber onde está a verruga do outro, onde está a unha encravada do outro, sabe? Tem que saber onde está o lado que é calvo, que a gente joga o cabelo para tampar, tipo isso aqui assim. Você tem que conhecer a pessoa, nós precisamos nos conhecer e conviver. pastor, eu não curto essa história de conviver, então vai ser difícil de Deus agir na tua vida. Porque uns aos outros fala de convivência, queridos. E eu falei para você sobre liderança, se você quer fazer parte de liderança, já para te animar, faz parte abrir mão de tempo, faz parte investir do teu dinheiro, faz parte você abrir a sua casa e chegar uma criança com um pacote de salgadinho, estourar e espalhar na casa inteira, ficar subindo no teu sofá e pulando, e você, pelo amor de Deus, o sofá é novo, não pula, e os pais sem noção, tá vendo e não fazem nada. Você fala, meu Deus, será que a gente não está enxergando a mesma coisa que eu estou vendo, essa criança pulando aqui? Faz parte também. Então, queridos, eu quero que você entenda que para a gente poder fazer isso, a gente só vai conseguir se nós tivermos o coração grato. Eu comentei esses dias aqui também dos 10 leprosos. Né? 10 leprosos chegaram para Jesus, os 10 foram curados, dos 10, um apenas voltou para agradecer e para adorar o Senhor Jesus. Então, de 10, se um voltou, dízimo, 10%. Então, eu quero que você compreenda, as pessoas às vezes não vão te agradecer. Ah, mas eu me doei, eu fiz isso, fiz aquilo, aquele outro. Não vão agradecer. Não espere agradecimento. Tenha um coração grato, mas não espere agradecimento. E Deus se agrada daquele que tem o coração grato, queridos. Diga comigo assim, Deus se agrada daquele que tem o coração grato. Eu e você precisamos, para caminhar juntos, ter um coração grato, precisamos conviver, e nós precisamos realmente ter esse entendimento. Eu vou fazer por amor ao Senhor, mas o que vier é lucro, mas o meu coração é grato ao Senhor. Tem muita gente, quando confrontado, que a pessoa diz o seguinte, vou usar minhas filhas aqui para ficar mais fácil, tá, gente? Que é mais fácil eu usar vocês, vai que eu uso, ou qualquer outro fica bravo, né? A Thalita, eu sei que quando eu chego para falar alguma coisa para ela que ela não gosta, o nariz dela abre, fica igual duas tomadas, assim. A Tainá, ela parece um pouco comigo, então é mais violento o confronto. A Tainá, ela vira, eu falo alguma coisa assim, a Soraya, vocês dois de novo, meu Deus do céu, só nós não estamos brigando, estou só confrontando alguma coisa aqui, calma, tal. Mas ninguém, elas não gostam de ser confrontadas. E agora, e quando sou eu? Porque já teve vezes de não ser uma só, mas as três, não, o senhor está errado, não, pai, o senhor está errado, minha bochecha cai. Diz que pareço um bulldog, igual o dia da batatinha. Teve um dia que nós fomos numa lanchonete, tinha uma porção de batatas, coisa mais linda. Voltamos outra vez, esperando a mesma porção. Quando eu vejo, vem uma porção reduzida. O Matheus gosta de lembrar que na hora eu olhei aquilo assim, minha bochecha caiu, eu empurrei e falei, não venho mais aqui. Não foi um confronto, mas é a mesma cara da batatinha, cara de confronto, é cara de decepção. Só que tem pessoas que ficam bravas e revidam. É ou não é assim? A gente quer se defender, muitas vezes nós queremos nos defender. Queridos, neste ano de uns aos outros, eu quero que você preste atenção. Nós queremos ensinar todos vocês, todos, Isis, até você, Isis. Até você, a Isis está com a boneca, a Isis também, ela está observando, eu já vi que ela é muito inteligente. O Luiz também. Confronto não é enfiar o dedo na cara de ninguém. Já pensou virar uma guerra na igreja? O pastor ensinou que tem que confrontar todo mundo. Não é você, por que você? Primeiro, confronto não é dedo apontado. Confronto é amor. E é quando você vê que a pessoa está errada, ela está errada em alguma coisa, e preste bem atenção no que eu vou te falar. O pastor Cris também é um ser humano. E se ele errar, eu posso falar alguma coisa? Submissão, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Submissão não tem nada a ver a gente concordar com o que é errado. Por exemplo, eu sou pastor do Black. Se o Black veio fazendo alguma coisa errada, ah não, mas ele é meu pastor, eu não vou falar. Vai falar sim, senão você está em pecado. Submissão não tem a ver em concordar com erro. Mas a gente tem que ter respeito, sim. A gente tem que ter amor, sim. Tudo que a gente fizer tem que ser em amor. Então, esse ano, a primeira lição que eu quero deixar aqui, a gente hoje é um dia de Santa Ceia, mas a primeira lição que eu quero deixar aqui para vocês, queridos, é que, sim, nós precisamos confrontar áreas cegas, aquilo que a gente sabe que o outro precisa melhorar, e acabar, diga comigo, nós vamos acabar com disque-me-disque e com fofoca na igreja. Porque quando eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar direto com o meu irmão. Amém? Ah, então tá bom. Beleza. Não estou acusando ninguém. Queridos, às vezes a gente olha, eu e a Sô, a gente teve um tipo de... A gente teve uma posição para confrontar, para educar as nossas filhas. Nós investimos no ensino, nós priorizamos elas e tal. Na educação, nós usamos a varinha, do jeito que a Bíblia fala. Nós colamos versículos bíblicos na parede. Antes de corrigir ela, a gente levava e falava, o que está escrito aqui? Leu, beleza. E você sabe o que você fez? Sim. Então, o que o pai vai fazer agora? O pai vai dar varada. O pai vai dar varadinha. Por favor, não. A Thalita já ia se prostrando, a Tainá já ia fugindo, mas as duas eram corrigidas. Só que esse é o entendimento que nós temos da palavra. Talvez você diga assim, pastor, eu não concordo e não vou fazer desse jeito. Beleza. Eu olho de um ponto de vista e fiz e deu certo. Você olha de outro ponto, não, eu não quero usar a vara, porque eu aprendi o método X, Y e paguei um curso. Eu estou indo pela palavra de Deus, mas você é livre. Agora, opinião e um jeito de fazer alguma coisa, beleza. Mas quando a Bíblia diz que é pecado, você concorda que é diferente? Daí é diferente. Beleza, quero que vocês entendam isso. Tem coisas que cada um tem sua opinião, mas quando é pecado e acabou. E dentro do confronto, é isso que a gente precisa ter um entendimento. Nós precisamos ter um entendimento. Por isso, a gente vai procurar caminhar amando a Deus em primeiro lugar, amando o nosso próximo, convivendo mais, e dentro dessa convivência, nós precisamos ser sinceros e claros em amor, para que quando as outras pessoas chegarem, nós vamos nos multiplicar, talvez duplicar, triplicar até o final do ano, mas eu quero que você entenda, eles vão chegar e vão olhar e vão falar assim, mesmo tendo tudo isso, como eles se amam. Como eles se amam. Pastor, hoje o culto, o primeiro do ano começou meio pesado, eu estou meio assim, eu só quero ser sincero mais um pouco ainda com você. Igreja é lugar de problema. Olha para quem está ao seu lado. Hoje é dia de olhar para quem está do seu lado. Diga assim, igreja é lugar de problema. Se não fosse, irmão, se não fosse, Pedro não ia chegar para Jesus e falar, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? Ou melhor... Não, Jesus respondeu, né? 7 vezes 70. 70 vezes 7, gente, vocês estão... Calculou? Obrigado. E o Mateus filmando, rindo. Que legal, está me devendo essa, cara. Se não fosse um lugar de problema, Jesus não ia falar 70 vezes 7. Por dia, Dona Antônia já quer abusar. Desse tamanico, já quer abusar. Por dia, Dona Antônia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você lê ali uns aos outros. Esse é o tema do ano. Uns aos outros. A gente envolve tanta coisa. Eu só comecei aqui hoje. Nós vamos pregar muito a respeito disso durante o ano. Mas eu quero pedir para vocês. 0 fofoca. 100% sinceridade em amor. Pastor, mas tá, vamos lá, pastor, pastora Adriana fez tal coisa, eu sei que ela está errada, vamos começar por cima, tá gente, chego e falo para a pastora Adriana, assim, 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 ela vai azedar, conheço minha irmã, vai azedar, deixa ela embora. Se ela quiser te avançar, você dá uns dois passos, sai correndo se for necessário, tipo, larguei e fugi. Ela vai para casa, ela vai pensar, ela vai orar e ela vai ter uma mudança de atitude. Se ela não tiver a mudança de atitude, e você vai chamar mais uns dois ou três e vão até ela de novo. Porque a gente ama tanto, tanto, tanto que nós vamos até ela mais uma vez, mais duas vezes. Nós não vamos abrir mão, nós não queremos abrir mão de você, nós não queremos. Talvez, Adriana, ela vai pensar assim, eu tenho um entendimento, mas tem quatro que estão vendo o que eu não estou vendo e eles estão falando e eles me amam, eu sei que eles me amam. Então é necessário, isso é necessário, isso é ser igreja. Estão compreendendo, gente, a igreja, o Espírito de Deus, ele vai agir num lugar onde existe amor, onde nós não queremos expor as pessoas, onde nós queremos proteger, onde nós não queremos ver a pessoa errar, ela está indo para o buraco e a gente está vendo, ah, mas não gosto de confronto, eu não gosto de confrontar, eu vou chamar a atenção, vai ficar brava comigo, e daí você olha a pessoa caindo e morrendo, se desviando dos caminhos do Senhor. Se é necessário, vá dois, vá três, vamos quantas vezes for necessário, mas nós não vamos perder ninguém para Jesus no que depende de nós, do nosso posicionamento. Você concorda comigo, irmão? Irmãs, a gente vai ter trabalho. Eu sei que já tem uns emplastos aí que a gente vai ter que resolver, você não acha? Você pensou em alguém? Quem pensou em alguém, levanta a mão. Alguém pensou em você. Alguém pensou em você. Então a gente tem que estar bem preparado para tudo isso, amém? E eu quero fechar esse momento para nós irmos para a ceia. Quando Jesus chega para Pedro, depois que ele morreu e ele ressuscitou, os discípulos estão pescando, Jesus aparece na beira da praia, Pedro é o primeiro a se jogar e nadando até Jesus, e ali Jesus conversa com eles e tal, comem um peixinho assado, mas em um certo momento ele chama Pedro e ele diz assim, Pedro, tu me amas? Ele não diz assim, Pedro, você sabe quem será o anticristo? Pedro, você está sabendo da besta? Pedro, você estudou teologia? Pedro, você estudou escatologia? Pedro, você... Ele diz, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Ele diz, apascenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E hoje eu quero encerrar para a gente ir para a Santa Ceia. O Senhor perguntando para você. Antônia, Juliano, Stephanie, vocês me amam? Ele vai perguntar, Carol, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Ele diz, cuida das minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas. Ser líder, preste atenção, e o nosso foco é que todos sejam líderes. Ser líder é ser um pastor. Ser líder é ser um pastor. Você ama o Senhor Jesus? Se prepare para trabalhar. Arregace a manga e se prepare para amar. Se prepare para tirar pessoas do caminho errado. Mas esteja preparado para que você seja ajudado também. Eu estou preparado. Eu tenho uma equipe de pastores caminhando comigo. E eu posso dizer para vocês, eles não têm misericórdia, não têm medo de mim. Isso é muito bom. Os pastores que estão comigo não têm medo de mim. Então, se eu estou errado, eles me falam. Eu tenho uma equipe de liderança, todos têm acesso, a gente senta junto, pode falar o que tem que falar. E vou te falar uma coisa, finalizando essa última parte aqui, tá, gente? Se alguém chega para você te confrontar, se alguém chega me confrontar, e ela tiver 1%, você está escutando ela falando e ela tem 1% de razão, abaixa tua cabeça e se arrepende. Se arrepende e pede, Senhor, me ajude. Agora, se tiver dois ou três junto com ela e ela estiver errada, Os dois ou três eu falei, você está errado, ele não está errado, você está errado. Isso é ser igreja. Amém? Feche seus olhos por um instante, por favor. Queridos, nesse momento eu quero que você faça uma breve análise do teu coração. Eu quero que você compreenda que andar sozinho, e andar sozinho não quer dizer não ter pessoas ao redor. Andar sozinho é ter segredos que ninguém acessa porque você tem medo de contar. É você pecar e você não poder abrir para ninguém. E os piores pecados não é o que você cometeu já, mas é o que está guardado dentro dos teus próprios pensamentos. O primeiro passo que nós precisamos ter, queridos, em humildade, é reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa do irmão que está ao seu lado. Em amor, queridos, em amor. Não em acusação, arrogância, soberba, mas em amor e em humildade. Nesse momento eu quero que você pare e faça uma análise dessa aliança. É necessário você fazer uma aliança com Cristo, dizendo, Senhor, eu quero cuidar da sua noiva. Porque nós somos parte da noiva, mas Deus nos colocou também para receber aqueles que ainda farão parte, queridos. Primeira aliança, Senhor, eu quero cuidar, sim, da noiva. O segundo compromisso que a gente precisa é de caminhar na mesma visão da igreja em amor. Se a igreja, esse ano, nós estamos trabalhando em amar uns aos outros, eu vou me empenhar em fazer isso. Eu faço uma aliança com essa igreja local. E uma terceira aliança, queridos, é de alcançar os perdidos, acolher aqueles que chegam, aqueles que nós vamos buscar e discipulá-los. Se nós não fizermos essa aliança com o Senhor, nós vamos mais uma vez passar em branco na nossa vida, no sentido de frutificar. Nós queremos desfrutar do Senhor, mas nós não queremos frutificar como Ele mandou. Desfrutar é ir para a presença. Frutificar é sair e dar frutos e alegrar o coração daquele que nos deixa desfrutar da presença. Nesse momento também eu quero que você pense em alguém que te ofendeu, querido. Alguém que te magoou. Alguém que talvez veio te exortar injustamente. Te magoou. Não reconheceu e te magoou. Eu quero falar com você agora. Libera perdão para essa pessoa nesse momento. Diga, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa que foi injusta comigo. Mas também eu quero falar agora com alguém aqui que foi confrontado e por medo de assumir, mentiu, não assumiu o erro. Nesse momento, o Senhor te libera nesse momento. Como Jesus disse àquela pecadora, vá e não peques mais. E nesse momento quero falar com você também, que foi grosso, áspero, insensível ao chamar a atenção de alguém. Você feriu. Você não só feriu, você expôs a pessoa, ao invés de proteger, você expôs essa pessoa. Nesse momento eu peço, se arrependa também. Se arrependa disso. E se você tem acesso a essa pessoa, que você ligue para ela, mande um ato, se encontre com ela, reconheça teu erro, peça perdão e diga que ama ela, que você está arrependido. Do Senhor Jesus, daquele que tem um compromisso, uma aliança com o Senhor, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aquele que desce as águas do batismo, aquele que se entrega ao Senhor e diz: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, a minha vida pertence a ti, faz na minha vida. Você peça perdão ao Senhor, que você diga: Senhor, me perdoa por essa semana, me perdoa por pensamentos, me perdoa por palavras, me perdoa por atitudes, Senhor, por favor, me limpa e me purifica. Queridos, é instantâneo, o Senhor, Ele cobre os seus pecados quando existe um arrependimento verdadeiro, Ele cobre com o sangue de Cristo, e você é limpo dos seus pecados. Participar da Santa Ceia é comungar, querido, do sangue e do corpo do Senhor Jesus, admitindo que você é um com quem está do teu lado, admitindo que você é um com todo aquele que faz parte da igreja, no mundo todo. Participar da Santa Ceia é dizer: Senhor, se necessário for, eu morro por ti também. Você que vai participar da ceia, se coloque em pé nesse instante. E nesse momento você vai adorando ao Senhor. Eles vão entregar para você o pão e o cálice. Você segura e depois nós vamos orar juntos, consagrando ao Senhor.
Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem.
Cada vez que eu seguro o cálice, o pão, me recordo também dos 12 discípulos que estavam com Jesus na mesa. Depois da ceia, a gente vê que Pedro nega Jesus. Nós vemos que Judas trai o Senhor. Só que nós vemos nítido a diferença de um para o outro. Os dois erraram, mas um se arrepende. Chora amargamente, se arrepende. Ao ponto de depois ele se encontrar com o Senhor Jesus. Agora Judas. Quantas vezes eu lembro de eu vendo o filme ou lendo e pensando que dó do Judas. Quando ele cai em si, ele estava endemoniado, quando ele cai em si, ele pega as moedas, joga no templo, tipo, eu não quero mais, eu quero desfazer o negócio. E é tarde, queridos, ele vendeu o Filho de Deus. E é tarde no sentido de que ele estava tão passado, tão distante do Senhor, mesmo estando junto, que ele só vê uma solução, que é a morte. E não é isso que o Senhor quer para nós. Quando nós erramos, e nós erramos, e nós vamos errar, o Senhor quer que a gente volte aos pés dele. Pedro, quando ele cai em si, ele não se isola. Sabe o que ele faz? Ele volta junto com os seus irmãos. Você consegue imaginar a cena? Eles reunidos, e o Pedro se mandou, porque estava muito triste pelo que ele fez. De repente, olha aquele cara entrando na porta, dizendo, gente, eu errei. Eu neguei o Senhor, vocês acreditam? Eu neguei o Senhor. E eles abraçando ele, recebendo ele e orando com ele. E ele é colocado de novo no grupo. E ele se torna o líder da igreja. Não importa o que você fez. Importa para onde você olha e para onde você corre. Eu quero dizer que aqui sempre você terá os seus irmãos para te acolher. E eu quero dizer para você, não importa o que você foi, o Senhor quer te colocar como um grande homem, uma grande mulher de Deus, por onde você for. Quando Ele te escolheu, Ele sabia quem você era e Ele sabia em quem você se tornaria com Ele. Com Ele nós podemos sim. Sozinhos nós não podemos nada. Sozinhos nós não conseguimos conviver. Mas com o Senhor, com o Espírito Santo dele agindo em nosso meio, sim, nós podemos nos amar, nós podemos nos ajudar. E sim, nós podemos ser um corpo. E sim, nós podemos ficar lindos, esperando ao Senhor como uma noiva, queridos. Mas é você me ajudando na minha fraqueza e eu te ajudando na sua fraqueza. Nisso o Senhor vai ser exaltado. E nisso nós vamos desfrutar juntos. Nós vamos desfrutar. Não só na glória, aqui ainda nós vamos desfrutar de muitas alegrias e muitas conquistas juntos. Pai, eu apresento a Ti o pão que representa o Teu corpo, Senhor Jesus, que foi moído na cruz, para que nós pudéssemos sim ser curados pelas Suas pisaduras. Apresentamos a Ti o cálice, com esse suco que representa o Seu sangue, que foi vertido na cruz, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo perdão que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigado por nos colocarmos ao Teu lado, ou ponto do Pai dizer que somos cordeiros contigo, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, Senhor. Opera um milagre, Senhor, da unidade aqui nessa igreja. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos viver segundo a tua vontade, Senhor, e que as pessoas realmente possam olhar e falar: vejam como eles se amam. Queremos representar o teu reino bem, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Comamos todos juntos. Cálice juntos. Vamos declarar Maranata.
João
capítulo 12, no versículo 26, o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Estar onde o Senhor está, e o Pai honrará. Aqui fala de recompensa para aquele que serve ao Senhor, queridos. Nesse momento eu estou sentindo chamar o Marcelo aqui, Marcelão, e o Claudião. Vem cá, vocês dois aqui, por favor. Quero pedir alguns homens aqui, venham homens aqui, por favor, para ajudar na oração. Vem aqui. Isso, vem cá, César, vem aqui, vem homens aqui. Isso. Marcelão está entrando numa nova fase na vida dele, a gente vai declarar bênção sobre ele. E o Cláudio, a gente sabe que o pai dele, o Senhor recolheu o pai dele, e eu sinto de orar por você nesse momento. E hoje cedo eu estava escutando uma canção que dizia assim: a dor é por um momento, a dor é somente por um momento, a alegria é para a eternidade. E eu sinto da gente orar por você também. Amém. Coloca as mãos no Marcelo, no Cláudio. Pai, no nome de Jesus, eu clamo por esses homens. Declaro um novo tempo na vida dos dois. Que seja tirado o Senhor de sobre eles agora tudo aquilo do tempo da dor, do tempo de tristeza, de lágrimas. Que venha sobre eles o teu toque, Senhor. Que eles possam sentir como uma criança embalada nos teus braços, no teu cuidado. E que eles possam sentir as tuas mãos afagando o rosto deles e dizendo: eu cuido de ti, eu me importo com os teus sentimentos, eu me importo com as tuas necessidades. Eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Pai. Eu não te abandono, eu estou contigo. E eu suprirei suas necessidades físicas, e vou cuidar também da tua alma, dos teus sentimentos. Eu sou o teu Pai. Amém. Dá um abraço neles agora, dá um abraço. Dá um abraço. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por esse primeiro culto. Tu tens total liberdade, Senhor, para agir na nossa vida. Toma, Senhor, essa igreja é tua, nossa vida é tua. Queremos te servir com tudo o que temos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Feliz 2025 a todos. Música.